ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília, está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional. Muito boa noite. Hoje com os trabalhos técnicos do Rafael Espíndola, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa falando do Peixe, o Santos, que hoje anunciou o seu novo treinador. Rodrigo Ricardo, e aí, RR?
Salve, André, e fã do No Mundo da Bola. O Santos anunciou hoje a contratação de Pedro Caixinha como novo treinador de futebol do clube da Vila Belmiro. Pedro Caixinha é português, tem 54 anos e o último trabalho dele foi à frente do Bragantino, onde em 124 jogos conquistou 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Sob o comando de Pedro Caixinha, o Massa Bruta chegou a 2 semifinais no Paulistão e em 2023 terminou o Brasileirão em 6º lugar, melhor participação do Braga na história dos pontos corridos. O Santos ainda não é uma SAF, mas já tem CEO. Pedro Martins fundamentou a contratação de Caixinha.
É um nome que vinha sendo disputado no mercado, um nome que, na minha visão, está sendo visto por diversos clubes, mas que estava buscando um projeto de futebol. E quando a gente fala de projeto de futebol, isso transcende o que é simplesmente ganhar o próximo jogo, transcende o que é qual será o teu plano para o próximo mês. Não, a gente está falando de um nome que estava buscando uma visão de futuro. E isso que eu apresentei. Foi isso que eu apresentei para esse treinador. Foi isso que eu procurei mostrar. Mostrar que o caminho não seria nem um pouco fácil, mas através do alinhamento de todos nós e através da busca de um treinador que entendesse o momento do Santos e principalmente os valores do Santos, a gente conseguiria superar esses obstáculos com muito mais facilidade. Em função disso, eu gostaria de dar boas-vindas a Pedro Caixinha, novo treinador do Santos Futebol Clube.
Desde a saída de Fábio Carilli, há mais de um mês, o Santos procura por um treinador. O presidente do Peixe, Marcelo Martins, explica a demora para anunciar um nome como treinador.
A gestão está acima de preferências, sejam de presidente, comitê de gestão, departamento de futebol, sejam as instâncias que estiverem no clube. Por quê? Porque a prioridade da gestão era a contratação de uma nova filosofia e metodologia para a temporada de 2025-26. Tudo que nós dissemos com referência a ter um treinador, nós temos treinador. Aliás, nós não temos apenas um treinador. E nunca disse o nome do treinador. Nunca. Em nenhum momento declinei nomes de treinadores. Aliás, o departamento de futebol mapeou diversos deles, muitos dos profissionais. E deixei claro com cada um deles que a decisão seria no momento certo, naquele momento que nós pudéssemos definir de acordo com as responsabilidades e com aqueles que poderiam decidir. E assim foi feito.
O Peixe está de volta à Série A e também vai disputar em 2025 a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. O Santos deve fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos e só volta a campo oficialmente no dia 19 de janeiro contra a Ponte Preta pelo Paulistão. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Raquel Mota está comigo até às 6h30 da noite. Raquel, e aí, gostou do Pedro Caixinha no Santos? Boa noite, Raquel.
Pois é, boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola. Eu gostei bastante do Caixinha, que está aí, né, figurando agora como técnico do Santos, né? Teve aquela novela com o Grêmio, o Caixinha não fechou. E o Santos também estava procurando Cuca e o Renato Gaúcho, né? Mas as negociações não avançaram. Caixinha é um técnico que eu gosto bastante dele, da filosofia dele de jogo, né? Ele fez um bom trabalho no Red Bull Bragantino, ainda que Bragantino nessas últimas rodadas tenha tido um futebol não tão legal quanto a gente via no início da temporada do Campeonato Brasileiro, né? Até se enrolou um pouco. Mas dentro da perspectiva do que era o Red Bull Bragantino, o Caixinha acabou fazendo um bom trabalho. Espero que ele consiga desenvolver melhor aí, né, no Santos, que está fazendo contratações, e ter ouvido aí o Caixinha para poder reorganizar o time.
É, vai precisar de muitos reforços, né, Raquel?
Bastante, ainda mais porque o Santos está vendendo bastante gente. Tem um Caribe também no Vasco que está exigindo algumas peças, alguns homens de confiança, como por exemplo o zagueiro Gil, que parece que está em negociação aí com o Vasco. Então o Santos tem que ficar atento também, porque está tendo essa movimentação extra Santos para tentar puxar também um pouco daqueles seus atletas, porque a gente já vinha falando ao longo dessa temporada. O Santos da Série B não tem que ser o mesmo do Santos para a Série A. Se apresentar o mesmo futebol, a chance de cair é bem grande.
É verdade. Bom, e quem não teve o contrato renovado com o Flamengo foi o Davi Luiz, que agora está na mira de um grande clube, outro grande clube do Rio. Fala aí, Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após o Flamengo anunciar que não renovará contrato com o zagueiro Davi Luiz, o Vasco fez consulta para contar com o jogador no ano que vem. O atleta chegaria em São Januário somente com o custo dos salários, já que o vínculo dele com o rubro-negro encerra neste mês de dezembro. Sobre o Campeonato Carioca, o Vasco tem um acerto encaminhado para levar o jogo contra o Madureira no dia 22 de janeiro para Manaus. A partida válida pela quarta rodada da Taça Guanabara deverá ser disputada na Arena da Amazônia. A mudança ainda não foi oficializada, mas a expectativa é de que isso ocorra nos próximos dias. A administração da Arena já informou que o estádio estará disponível nesta data e que não haveria nenhum problema para a realização da partida. O Vasco estreia no Campeonato Carioca em 12 de janeiro contra o Nova Iguaçu, em local a ser definido. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Ô, Raquel Mota, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Davi Luiz. Primeira pergunta. Flamengo fez bem em abrir mão do Davi Luiz, já não tinha mais espaço para ele, nem no elenco, nem como opção de banco de reservas, Raquel?
Então, ele era um banco de reservas muito caro, né, André? Essa que era a grande questão, porque uma das medidas que está sendo adotada pela nova diretoria, né, do BAP, é justamente enxugar as contas. E o Davi Luiz, para esse momento, não era visto como um jogador que seria rentável, porque ele era um banco muito caro. E o Flamengo está trazendo também de volta o Pablo, que estava emprestado ao Botafogo. Então, se a gente pegar, o Davi Luiz já vai fazer 38 anos, tinha contrato ainda com o Flamengo. Não renovar para o Flamengo nesse momento estava dentro dessa análise aí de redução de custos. Então, assim, o papel do Davi Luiz era fundamental fora de campo. Dentro do campo, o Davi Luiz já não tinha mais aquele ritmo, né? Não conseguia acompanhar a molecada. A gente viu várias falhas também do Davi Luiz nessas últimas rodadas, porque nitidamente ele não conseguia acompanhar tanto o ritmo de outros jogadores. Enfim, pra mim, o Davi Luiz foi fundamental em conquistas ao longo da história dele no Flamengo. Foi importante na conquista também da própria Copa do Brasil desse ano. Mas pro elenco que o Flamengo tem, pro dinheiro que o Flamengo tá querendo economizar, Davi Luiz vai sair por cima e com uma história bonita ainda no clube.
Sem dúvida. Agora, em relação à possibilidade, você acha que ele encaixa bem no Vasco? Falou-se também do Fortaleza nessas últimas horas, mas o Marcelo Paes, CEO do clube, já momentaneamente disse que não há nenhuma negociação em curso. Onde você imagina o futuro do Davi Luiz?
Pois é, a gente estava até comentando aqui em off, né? Eu acho que se o Davi Luiz, ainda que ele tenha feito a proposta para o Flamengo de diminuir o salário, se de repente fosse para uma comissão técnica, quem sabe ele aceitasse. Mas aí o Davi Luiz é aquele cara que é bola, ele quer jogar, ele quer continuar jogando. Então talvez para ele ir para o Vasco seria uma boa, porque ele continuaria jogando, continuaria no Rio de Janeiro. Você vê que o Davi Luiz não tem tanto essa questão de rivalidade, de torcidas, né? Mas vamos ver como é que ele vai fazer. Eu acho que no Vasco ele caberia muito bem, né? Até porque, como a gente estava conversando, quem tem Léo Pelé, né? Davi muito, Luiz é o cara excelente. Então eu acho que seria uma boa opção. A gente não pode descartar também o Grêmio, né, cara? O Grêmio, de repente, pode aparecer com essa aposentadoria aí do Jeromel. Ainda não foi falado nada, mas eu acho que o Grêmio pode ser também, quem sabe, uma opção aí futura pro Davi Luiz.
O Vasco está fechando a contratação do Lucas Freitas, que estava no Juventude, zagueiro, né? Também pertence ao Palmeiras. O Palmeiras vai dividir o Lucas Freitas com o Vasco. Especulou-se também o Balbuena, que já foi zagueiro do Corinthians, foi muito bem no Corinthians. E agora se fala no Gil, no Cuesta, que está lá na reserva do Bahia. Eu acho que é um zagueiro experiente para complementar o seu elenco. Bom, são 6h10 da noite, você curtindo o No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Aliás, amanhã um programa todo especial para você que é botafoguense, você que é alvinegro, vai curtir aí a conquista do Brasileirão, tem também a Libertadores amanhã e quarta-feira, 24 e 25, dois especiais aí pro torcedor do Botafogo curtir bastante aqui na Rádio Nacional. Bom, e depois do final de ano e da vaga na Libertadores, o Corinthians já começa a projetar o seu elenco, e quem analisa pra gente é a Mariana Santos. Boa noite, Mari.
Fala, André, tudo bem? O mercado da bola tá movimentado aqui em São Paulo e no Corinthians não é diferente. O Timão já busca aí no mercado alguns nomes, né, para trazer para a temporada de 2025, e também já teve o retorno de um jovem zagueiro que pode ter chances com o Ramon Dias no ano de 2025. Então, João Pedro Choca, que estava no Ceará emprestado e fez uma boa reta final de Série B, sendo titular do time, né, no acesso para a Série A, agora volta ao Corinthians e dia 8 já vai voltar a treinar aí com o elenco principal do Corinthians. O Corinthians tenta, né, no mercado pelo menos mais um lateral, então tá em busca aí de, quem sabe, um jogador estrangeiro, né, e também mais um jogador de meio de campo, e já disse também que vai facilitar as saídas de Pedro Henrique e também de Pedro Raul, caso cheguem propostas para os dois atletas. O Corinthians ainda tá com calma, né, no mercado, não tem nenhum anúncio oficial de chegada, mas Fabinho Soldado, né, que foi o grande nome das contratações do Corinthians em 2024, já busca aí, né, fazer alguns contatos. Claro, o Corinthians sonha, né, o torcedor corintiano sonha com o Pogba, mas a gente sabe que isso é mais uma coisa de torcida, né? Pra inflamar a torcida, não tem nada certo, né? O Corinthians ainda sabe que o jogador é muito caro, que tem um salário estrondoso, né? E que afetaria muito o calendário do Corinthians também no quesito de folha salarial, né? Pra ano que vem. Então acho que o Pogba, um pouco distante do Corinthians, acho que a realidade do Corinthians já com o Memphis mudou muito desde 2024. Falando de Pedro Raul e Pedro Henrique, que pode sair, o Pedro Henrique até deu indícios, né, que pode aceitar alguma proposta futura. Já o Pedro Raul recusou algumas que chegou, porque acha que em 2025, né, pode ter mais oportunidades com o Ramon Dias. Então, a ver aí se esses dois atacantes o Corinthians perderá para a próxima rodada. Questão que o Corinthians também fica de olho na Copinha, né, Copinha que começa em janeiro, e o Corinthians sempre revela alguns jogadores, né, o maior campeão da Copinha. Esse ano, por exemplo, né, além do Choca, que a gente já citou e que foi emprestado pro Ceará, Breno Bidon foi o grande nome do time na Copinha, craque da Copinha, campeão com o Corinthians e que terminou a temporada em altíssimo nível, sendo titular do time do Ramon Dias. Então, dá pra ficar de olho também nesses garotos da base e tentar, quem sabe, algumas contratações pontuais pra um time que terminou muito bem a reta final e que no dia 8 de janeiro já se reapresenta pra estrear no Paulistão no dia 15. Lembrando, o calendário do Corinthians em 2025 é longo, né, André? Teremos Paulistão, Copa do Brasil, pré-Libertadores, né, e depois, quem sabe, fase de grupos da Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians vai ter um ano recheado aí e conta com alguns reforços para, quem sabe, fazer um ano melhor do que foi 2024.
Sem dúvida, Mariana. Ô, Raquel, Paul Pogba cairia bem no Corinthians?
Ah, Pogba cai bem em qualquer time, né? Mas a questão é, o Corinthians vai conseguir pagar? Porque teve a questão da financeira, né?
Mas acho também que a gente fica muito nessa, né, Raquel? Assim, o Corinthians vai conseguir pagar? Será que não vai? Se ele não conseguir pagar, ele vai arcar com isso lá na frente, né?
Pois é, vai conseguir arcar com isso lá na frente. E tem uma questão também, né? Que não tá se falando também tanto quanto deveria, que o Yuri Alberto teria recebido uma proposta do Southampton. Então, Yuri Alberto saindo é dinheiro
entrando. É o lanterna da Premier League. Exatamente. Tá? Eu quero saber se ele quer, né?
Pois é, ele falou que ele tá bem e quer deixar nas mãos de Deus. Isso é o que tá na parte da empresa esportiva
se
que trata
especificamente. Ele não ia não, cara.
Também não. Com o Corinthians bem, tendo chances de
vai
Libertadores.
Vai ter chance de brigar.
Outros clubes vendo. Então, assim, mas é aquela coisa do jogador brasileiro que acha que só tem valor quando joga na Europa. A gente sabe que tem isso também. Tem. Isso rola, tem. Infelizmente. Então, não sei o que vai passar pelo Yuri Alberto, se ele vai levar em consideração esse bom resultado dela, essa boa temporada dele no Corinthians. Ele foi muito bem, foi muito bem. Agora, se ele realmente for pro futebol europeu receber esse dinheiro, Pogba deixa de ser um problema, porque aí é um dinheiro que o Corinthians vai. Agora,
mas o Corinthians quer usar os patrocinadores ou encontrar um patrocinador que banque o salário, ele não quer botar o dele.
Sim, com certeza, que é o que os clubes devem fazer, né? Porque você se acerta financeiramente, você não cria pendências do futuro. Sim. E você traz um dinheiro pro seu clube que é fundamental. E outra, imagina quanto não vai conseguir vender de camisa e quanto não vai conseguir de contrato de patrocínio só por causa de uma figura chamada Pogba. Dúvida alguma, o cara seria fundamental. E tem outros nomes que podem chegar também, né? O Wendel, que é o zagueiro, o lateral da seleção,
seria
que tá jogando
bom
pelo
também.
Porto, é uma das prioridades também do Corinthians. Assim, tem vários nomes ainda no mercado que estão como rumores e a gente não tem nada fechado ainda, mas eu acho que se o Yuri Alberto sair, vai ser a grande questão pro Corinthians, aí não tem como pensar em outro nome, senão no Pogba, para ânimo da torcida.
Seria bacana demais. Bom, são 6h15.
Momento Estádio.
Com o Luiz Ferreira. E aí, Luiz?
E João Fonseca é o grande nome da próxima geração do tênis mundial. Você não entendeu absolutamente nada, né? Calma que eu te explico. Aos 18 anos, o brasileiro conquistou neste domingo o título do Next Gen ATP Finals, ao vencer de virada o americano Lernan Tien, de 19 anos e número 122 do mundo. A vitória de Fonseca foi por 3-7-1, parciais de 2-4, 4-3, 4-0 e 4-2. O tenista, nascido em 2006 no Rio de Janeiro e agora atual no número 145 do mundo e campeão do US Open Juvenil do ano passado, justamente contra Tien, termina o torneio em Jeddah, na Arábia Saudita, invicto, com 5 vitórias em 5 partidas e R$3.200.000 de premiação. Essa é a primeira vez que um sul-americano vence os Next Gen ATP Finals. Após a partida, João Fonseca usou suas redes sociais para agradecer a torcida brasileira.
Olá, pessoal, aqui é o João Fonseca. Bom, conseguimos, pegamos o título, estamos levando o canequinho para casa. Só tenho a agradecer a todo mundo pela torcida, todo mundo por ter, bom acreditado. E, bom, isso aqui é para vocês. Muito obrigado de verdade e vamos para mais. Valeu.
O Next Gen ATP Finals reúne os 8 melhores tenistas de até 20 anos do circuito mundial e é disputado desde 2017. E com a vitória na Arábia Saudita, João Fonseca entra no top 3 dos jogadores mais jovens a vencer o torneio. O brasileiro entra nessa lista aos 18 anos com o italiano Yannick Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz, que foram campeões respectivamente em 2019 e 2021. João Fonseca também encerra o ano confirmando um salto gigantesco no ranking mundial. Iniciou a temporada como o número 730 do ranking da ATP e fecha 2024 como o número 145, confirmando uma subida de 585 posições. E nesse domingo, Conegliano, clube de Gabi Guimarães, se sagrou campeão do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino ao vencer a sensação da competição, o Tianjin, por 3-7-0, parciais de 25-21, 25-15 e 25-20. Mais uma vez, a maior pontuadora da partida foi a sueca Isabelle Hack, com 25 pontos. Na decisão do terceiro lugar, o Milano completou o pódio ao vencer o Praia Clube também por 3-7-0. Sem perder nenhum set em todo o campeonato, as italianas conquistaram seu terceiro título da história, ficando a uma taça do maior campeão, o turco Vakifbank. A craque brasileira Gabi chegou a 2 títulos mundiais na carreira, sendo o primeiro conquistado pelo próprio Vakifbank em 2021. E a brasileira Júlia Devoz segue em evolução na patinação de velocidade. Ela, que mora e treina nos Países Baixos, principal potência da modalidade, melhorou suas marcas pessoais tanto nos 500 quanto nos 1000 metros. Assim, Júlia estabeleceu novos recordes nacionais nas duas distâncias. Júlia participou de uma competição treino organizada pela Federação de Patinação dos Países Baixos nesse final de semana. A primeira prova da atleta foi a dos 500 metros e Júlia completou a prova em 41 segundos e 13 centésimos, melhorando em 13 centésimos a sua marca anterior, ficando em 26º lugar na classificação geral e quebrando seu próprio recorde brasileiro na distância. Em seguida, Júlia Devoz disputou a final dos 1000 metros. A brasileira terminou a prova em 9º lugar, com um tempo total de 1 minuto 22 segundos e 79 centésimos. Ela melhorou em 1 centésimo o recorde anterior, que pertencia a Larissa Paz.
Grande Luiz Ferreira. E é hora do futebol feminino.
Copa Delas.
E o Lincoln Chaves está chegando, trazendo toda a repercussão da grande final da Brasil Ladies Cup. Vamos conferir.
O último grito de campeão do futebol brasileiro em 2024 foi das gurias gremistas. No domingo, Grêmio e Bahia decidiram o título da Ladies Cup, competição que encerra a temporada feminina no país. A atacante Maria Dias abriu o marcador para as gaúchas e a meia Caiusca deixou tudo igual. Nos pênaltis, as goleiras Vivi e Yane brilharam com 3 defesas cada. Mas as tricolores do Sul foram mais eficientes e venceram por 2-1, conquistando pela primeira vez o título, para orgulho da técnica Taisan Passos.
Quando a gente fala da camisa da grandeza, que é a camisa do Grêmio, a gente tem que se preocupar em entregar o melhor para o nosso torcedor. Eu sou abençoada por ter a oportunidade de trabalhar com essas meninas, com essas pessoas que compraram muito, muito a ideia que a gente precisava trabalhar mais, como eu falei no Campeonato Gaúcho, que a gente continuou até o final, até hoje, trabalhando muito mais. E graças a Deus, coroou com esse título tão importante pra gente, numa situação de tudo que a gente passou na sexta-feira, mas a gente se ressignificou e graças a Deus a gente vai levar mais um título pro Rio Grande do Sul, mais um título pra torcida tricolor.
Esse episódio de sexta mencionado pela treinadora foi o caso de racismo presenciado na partida entre Grêmio e River Plate, que também foi realizada no estádio do Canindé, em São Paulo. Após o gol de empate das gaúchas, por volta dos 40 minutos do primeiro tempo, a volante Candela Dias, do time argentino, foi flagrada fazendo gestos que simulavam os de um macaco, direcionados ao Gandula. As jogadoras do tricolor reagiram e, segundo a nota do clube brasileiro, também sofreram insultos racistas. As gremistas se retiraram de campo em protesto e o River teve 6 expulsas, levando ao fim do jogo com a vitória dada ao Grêmio. No sábado, após a audiência de custódia, 4 atletas da equipe argentina tiveram a prisão preventiva decretada. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não divulgou os nomes, mas uma delas foi justamente Candela Dias. O River acabou excluído das próximas 2 edições da Ladies Cup e o confronto entre Grêmio e Bahia foi marcado por manifestações de enfrentamento ao racismo. Os times entraram no gramado com faixas alusivas à causa. A meia Dani Barão, do Imortal, e a zagueira Ayla, do Esquadrão, leram fortes depoimentos antirracistas e, antes da bola rolar, jogadoras de ambas as equipes ergueram o punho em sinal de protesto contra a discriminação racial. Vale lembrar que, desde o ano passado, o crime de injúria racial está equiparado ao do racismo e a pena é de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. O crime é inafiançável. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
É, que paguem pelo crime que cometeram. São 6h22.
Esporte Internacional.
Com o nosso querido Bruno Mendes. Boa noite, Brunão.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos sim destacar os principais resultados pela Europa nesse fim de semana. 17ª rodada da Premier League, campeonato inglês. A crise continua sem fim no Manchester City, que perdeu mais uma. Perdeu pro Aston Villa 2-1. Brentford perdeu em casa para o Nottingham Forest 2-0. O Newcastle goleou o Ipswich por 4-0, o West Ham empatou com o Brighton 1-1, o Arsenal goleou o Crystal Palace 5-1, dos gols aí do Gabriel Jesus. Everton e Chelsea ficaram no 0-0, assim como Fulham e Southampton, que ficaram no empate. O Leicester perdeu em casa para o Wolverhampton 3-0, o Manchester United também perdeu em casa para o Bournemouth por 3-0. Outra goleada da rodada, o Liverpool goleou o Tottenham por 6-3. 18ª rodada em La Liga, campeonato espanhol. O Girona venceu o Valladolid 3-0. O Getafe perdeu em casa para o Mallorca 2-0. O Celta bateu a Real Sociedad 2-0. O Osasuna perdeu em casa para o Atlético de Bilbao 2-1. O Barcelona também perdeu em casa de virada para o Atlético de Madrid 2-1. O Valencia empatou com o Alavés 2-2. O Real Madrid, com o gol do Rodrigo, goleou o Sevilla 4-2. O Leganés foi goleado em casa pelo Villarreal 5-2. O Las Palmas venceu o Espanhol por 1-0. Real Betis e Rayo Vallecano ficaram no 1-1. Desembarcamos agora na Bundesliga, campeonato alemão. O Bayern de Munique goleou o RB Leipzig por 5-1. Stuttgart perdeu em casa para o São Paulo por 1-0. O Eintracht Frankfurt também perdeu em casa para o Mainz 3-1. O Hoffenheim também foi batido em casa pelo Borussia Mönchengladbach 2-1. O Werder Bremen goleou o Union Berlin 4-1. O Holstein Kiel goleou o Augsburg 5-1, o Bayer Leverkusen também goleou o Freiburg por 5-1, o Bochum venceu o Heidenheim por 2-0, o Wolfsburg perdeu em casa para o Borussia Dortmund por 3-1. Campeonato italiano, 17ª rodada, e o Verona perdeu em casa para o Milan 1-0, o Torino perdeu em casa para o Bolonha 2-0, o Genoa também perdeu em casa para o Napoli 2-1, outro que não teve sucesso em casa foi o Lecce, perdeu para Lazio 2-1, a Roma goleou o Parma 5-0, o Venezia bateu o Cagliari 2-1, a Atalanta venceu o Empoli 3-2, a Juventus venceu o Monza por 2-1. E finalmente chegamos ao campeonato português, 15ª rodada. O Casa Pia venceu o Arouca 3-1, Famalicão perdeu pro Farense 2-0, Boa Vista e a Sade empataram em 0-0, o Porto venceu o Moreirense por 3-0, o Braga bateu o Santa Clara 2-0, Gil Vicente e Sporting empataram em 0-0. Tá certo, Andrezão? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes agregados desse programa no Mundo da Bola.
Crise do City parece não ter fim, hein, Raquel Mota?
Pois é, gente, olha, um time daquele, um campeonato daquele, todos os resultados que o City já teve até hoje, é impressionante. Incrível. Você pensar como o City está, e o que é mais legal, que a gente estava falando também em off aqui, né, de como o Guardiola chama a responsabilidade para ele, falando que é ele que não está conseguindo, que não está conseguindo fazer com que as peças se encaixem. E imagina isso no Brasil. Nunca veríamos um caso desse. Nunca. O treinador ia dizer que era problema de extracampo.
Já estaria demitido, na verdade, com aqui no Brasil, né?
Com certeza. Mas é aquela coisa, é a história do Pep Guardiola e todos os seus títulos, né, que fazem valer nesse momento no City, que pensa que é uma má fase do treinador, que espera que ele se reencontre
e
também.
E o grupo,
né,
City tem essa filosofia, a gente vê pelo Rogério Ceni, que perdeu vários jogos em sequência e foi mantido e vai seguir para o ano que vem.
Exatamente, porque eles têm essa perspectiva de que é um trabalho a longo prazo, né, e não curto prazo. Então o Guardiola continua à frente do City. Vamos ver, eu torço mais para que o City se reencontre, né, nesse campeonato inglês, que reencontre seu bom futebol e que agora com esse retorno aí no, depois das festas, que volte ao bom futebol.
Tomara que volte. E o Flamengo, hein, campeão da Copa do Brasil, tá no mercado, tá mapeando aí possíveis reforços, hein, Rodrigo Ricardo?
Salve, André! O Flamengo ainda não anunciou nenhuma contratação para a próxima temporada. Mas de presidente novo, Luiz Bap, está atrás de 4 reforços para o técnico Felipe Luiz. O rubro-negro carioca vem mapeando o mercado da bola e mira reforços pontuais para o bom elenco campeão da última Copa do Brasil. O Flamengo procura um lateral direito, um meio de campo, um atacante e um ponta. A principal prioridade é encontrar um substituto para Gabriel Barbosa. Roger Guedes, de 28 anos, é um dos nomes mais comentados para esta tarefa. O atacante, que hoje defende o Al-Rayyan do Catar, não é unanimidade dentro do Flamengo, mas vem sendo sondado pelos dirigentes flamenguistas. Richarlison, o Pombo, que hoje joga no Tottenham, da Inglaterra, e também interessa ao Fluminense, é outro jogador que o Fla gostaria de ver com o manto em 2025. Valeu?
Valeu, Rodrigo Ricardo. E aí, Raquel, como é que você está vendo a movimentação rubro-negra no mercado?
Pois é, com muita apreensão, sinceramente, porque o Flamengo insiste, né, na contratação do Roger Guedes, o Richarlison já é outra história, até porque na semana passada mesmo o Tottenham falou que o Richarlison era inegociável, porque eles contavam ainda com o jogador pelo menos até o final da temporada e que no futuro poderia comentar. Isso falou com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Então, se tratou assim com o Fluminense, certamente será a mesma postura diante da diretoria do Flamengo. E aí, durante, principalmente o dia de hoje, a gente viu muitas reportagens falando sobre a contenção financeira do time do Flamengo. E aí o BAP pode estar justamente pensando nisso na hora de partir para o mercado, né, de negociações. Hoje a gente tem muitos jogadores que querem jogar no Flamengo, mas o Flamengo hoje está preocupado com a construção do seu estádio. E aí, para mim, esse é o lado preocupante, do Flamengo ficar esperando, 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 não contratar ninguém e aí só fazer alguma movimentação no próximo ano, quando tiver aquela próxima janela de abertura.
Vamos falar do São Paulo, hein, Rafael Monteiro?
André, o São Paulo está próximo de anunciar a contratação do meio Oscar. O jogador, que atuou por 8 anos no futebol chinês, está sem clube desde que deixou o Shanghai Port. O contrato deverá ser assinado por 3 anos e os valores ainda não foram revelados. Mas a tendência é que o tricolor consiga um parceiro para o pagamento dos salários. Revelado nas categorias de base do São Paulo, Oscar deixou o clube em junho de 2010, após ação na justiça. Ele havia disputado um jogo em 2008, aos 16 anos, e 13 em 2009. Na época, o jogador entrou na justiça contra o clube, alegando que ele havia sido coagido a assinar um contrato de 5 anos, além de atrasos de pagamentos. Em seguida, Oscar se transferiu ao Internacional. A batalha judicial se arrastou, mas em 2012 as partes chegaram a um acordo e o Inter pagou 15 milhões de reais ao São Paulo. Depois, Oscar jogou no Chelsea da Inglaterra e em 2016 foi para a China. Valeu, André!
Valeu sim, meu amigo Rafael Monteiro. Rapidamente, Raquel, e o Oscar no São Paulo, hein?
Ah, boa contratação. Eu gosto muito do futebol do Oscar e acho que é muito legal repatriá-lo, principalmente para um clube que o revelou, como São Paulo.
Valeu, Raquel. Um abraço e até a próxima, hein?
Abraço, André. Até a próxima.
Valeu, galera. Até amanhã, 6 horas da manhã, um especial sobre o Bota, hein? Boa noite. Até a próxima. André Marques.